Adriana, seja muito bem-vinda mais uma vez à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Vez ou outra eu escuto uma conversa de que pais e filhos podem ser amigos. Pais e filhos podem ser amigos, Adriana?
Ronaldo, pai é pai, amigo é amigo. Os amigos a gente encontra lá fora de casa. Pai e mãe, não. E se a gente não tem um pai e uma mãe dentro de casa, onde é que nós vamos ter? Então é preciso fazer uma separação bem clara, porque dentro do papel pai e do papel amigo, existem grandes diferenças que fazem todo um comportamento ser modificado. Amigos aceitam muitas coisas, inclusive incentivam para outras que não são lá muito politicamente corretas. Os pais não, os pais precisam sempre, sempre estar atentos no que eles estão fazendo, o que eles estão cobrando, sempre pensando na educação dos filhos e no desenvolvimento emocional deles.
Ou seja, pai ama, pai tem afeto, mas não significa amizade, no sentido de ter aquela cumplicidade e até mesmo tolerância com determinados comportamentos.
Perfeito, Ronaldo. E com os pais que são muito inseguros frente ao seu papel de paternidade e maternidade, nós observamos que eles têm grande dificuldade em respeitar esse limite, em não invadir a intimidade do filho ou deixar que o filho também invada a intimidade deles, como se não houvesse nada que separasse, como se nós nos misturássemos, que é o que acontece com uma amizade natural.
Bom, entre amigos tem confidências, mas eu noto que às vezes tem pais que tornam ou transformam seus filhos em confidentes, contam coisas para os filhos. A confidência é uma relação perigosa na relação entre pais e filhos?
Extremamente. Especialmente quando os filhos ainda são muito novos e não têm maturidade para compreender ou para entender e separar o que é responsabilidade deles e o que é de responsabilidade dos pais. É como eu disse, as coisas ficam misturadas. E isso acontece com muita frequência, Ronaldo. Pais se queixando de coisas para os filhos, reclamando ou desabafando coisas para os filhos, sem ter o cuidado que esse filho pode sentir-se responsabilizado ou com um peso muito grande que ele precisa fazer algo a respeito. E uma criança muito nova, sem maturidade para tal, não poderá fazer nada a respeito.
Ou seja, o pai e a mãe pode até explicar que está tendo algum tipo de problema, até para que os pais mostrem-se muitas vezes como frágeis, como pessoas que também sofrem, mas não significa confidência, né?
Perfeito, Ronaldo. Os pais podem e devem falar de problemas para os filhos, né? Vamos supor que está acontecendo algum problema financeiro na família ou até algum problema de saúde com um dos membros da família. A criança, né? A gente diz que criança tem antena. Eles estão sempre antenadinhos, prestando atenção se tem alguma coisa errada ou alguma coisa certa acontecendo. Então, os pais devem falar. Mas existe uma linha muito tênue entre contar o que está acontecendo, deixando a criança tranquila, que mesmo que exista o problema, a solução está sendo já criada, de você jogar o problema sem gerar essa expectativa para a criança de que os pais estão sob controle. A criança precisa sentir que os pais estão sob controle. Então, ao falar sobre os problemas do cotidiano para a criança, isso não é um desabafo que a gente faz espontaneamente, não. É preciso sempre ter muita cautela. Como eu direi, quais palavras eu utilizarei, retirar esse excesso de peso e, principalmente, evitar o pessimismo. Deve sempre ser uma fala leve e com um olhar otimista sobre a resolução do que está sendo apresentado.
Não é para pedir colo, né?
Não é para pedir colo. É para deixar a criança saber que a vida é fantástica, mas claro, existe também as suas mazelas. E, então, é uma diferença muito grande entre expor que existem problemas na vida e esses problemas podem ser resolvidos, do que, por favor, me bota no colo e resolva as coisas para mim e inverta os papéis. Não é para inverter os papéis.
Mas esse tipo de relação em que o filho torna-se confidente acontece com frequência ou é coisa do Ronaldo?
Ai, Ronaldo, adoraria saber que são coisas da sua cabecinha pensante. Mas não, isso acontece muito. E tem algumas particularidades, né? Em famílias em que os pais se separam, ou não tem uma boa relação, não existe intimidade no contato um com o outro, um não conhece o universo do outro, é bastante natural que uma das partes, a mais frágil, entre aspas, se associe ao filho, colocando o filho ou a filha, porque pode ser o pai ou a mãe, colocando o filho ou a filha numa posição de confidente, como se o filho substituísse, compensasse a falta do cônjuge. Então, isso, infelizmente, acontece muito e não deve acontecer. Então, fica um alerta muito grande para os pais. Se você não tem intimidade com o seu parceiro ou a sua parceira, se você não consegue ser compreendido por ele, procura terapia. Vai ter lá um profissional capacitado não apenas para ouvi-lo, auxiliá-lo, mas também criar estratégias para trazer o seu cônjuge para conversar junto contigo e para te entender. O filho nunca deve ser utilizado para isso.
Só para a gente concluir, não se deve fazer isso porque tem consequências, né?
Sempre, Ronaldo, sempre. E as consequências muitas vezes são nefastas, porque elas podem criar um indivíduo futuramente com um peso muito grande. E isso eu posso afirmar a você. Existem pessoas que, quando crescem já adultos, têm muita dificuldade em assumir a família que eles escolhem, porque ainda carregam o peso de estar cuidando de alguém da família de origem, ou de um pai ou de uma mãe. E isso pode interferir nas escolhas, num bom relacionamento desse indivíduo com a sua esposa, com o seu esposo, tudo isso porque ainda existe uma amarra emocional de responsabilidade para com o pai ou para com a mãe.
Muito bem. Adriana, valeu pela nossa conversa.
Um ótimo dia a você, Ronaldo. Uma excelente semana para todos nós.